Olá, Toninho, bom dia.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Toninho, é verdade que os juros da dívida consomem metade dos gastos do governo federal?
Sim, essa informação é verdade. De fato, a gente verifica isso no orçamento federal, mas os juros somados à amortização. O Brasil hoje possui mais de 75% do seu PIB em forma de dívida. E a partir daí você precisa anualmente pagar os juros e também a amortização. Mas o que acontece, Luciana? Se a gente for pagar toda essa dívida, não vai sobrar dinheiro nem para a educação, nem para a saúde, inclusive nem para a previdência social. O que nós fazemos normalmente? Nós fazemos a chamada rolagem de dívida. Pagamos parcialmente os juros e emitimos novos títulos e, na sequência, essa dívida se mantém ao longo do tempo.
É porque os críticos da reforma da Previdência, eles dizem isso, né? Que todo o dinheiro está indo para pagamento de juros e daí se a gente não tivesse que pagar a dívida, não tivesse que pagar juros, sobraria mais dinheiro para a Previdência. Mas então é preciso pensar, analisar direitinho essa história.
Sim, exatamente, porque o que acontece, ao longo do tempo, principalmente a partir da crise de 2014, quando a gente começou a ter um déficit primário, que é quando a gente acaba gastando mais no orçamento do que realmente arrecada, não sobrou de fato dinheiro para pagar dívida nem amortização. O que aconteceu? Nós acabamos emitindo novos títulos e a nossa dívida saiu de 50% do PIB para mais de 75%. A gente acabou tendo essa estrutura. É similar a uma família, né? Uma pessoa que normalmente tem uma dívida no cartão de crédito, não consegue pagar e acaba fazendo a rolar, né? Acaba jogando essa dívida para frente e pagando mais juros. O Brasil é similar, né? Nós não conseguimos hoje amortizar parte da dívida, é preciso primeiro fechar a situação fiscal, né? A gente precisa ter superávit primário, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela exige que a gente tenha pelo menos 6%, a gente teve algumas mudanças ao longo do tempo, para quê? Para a gente poder amortizar parte da dívida e reduzi-la ao longo do tempo. Aí sim vai sobrar mais recursos para a saúde, educação, inclusive para a Previdência.
O superávit primário é quando a gente consegue guardar um dinheirinho para pagar os juros, é isso?
Isso, é quando o superávit primário, de forma bem simplificada, é quando a gente consegue ter um gasto inferior ao volume de arrecadação, né? O Brasil gasta além do que realmente arrecada e a gente fica com a conta do vermelho. Tem algumas situações particulares no superávit primário, né? Quando a gente paga os juros, a gente tem o superávit nominal, mas o Brasil não consegue fazer isso ainda. Acredito que é somente após 2021.
Ah, então esse ano a gente ainda não vai ter dinheiro para pagar os juros.
Não. Nós temos um déficit primário. A gente vai ficar devendo ainda mais de 150 bilhões este ano, né? Essa dívida vai se reduzir só lá em 2021. Pode ser que a gente consiga ficar no zero a zero a partir dessa data.
Aí o governo vai ter que emitir mais títulos, além daqueles que ele já tem?
Sim, exatamente. Essa é a estratégia. A gente emite títulos, acaba cobrindo esse gasto e aumentando o endividamento. No ano seguinte, a gente tem um gasto mais elevado ainda com os juros. E o Brasil vai se endividando, né? Nós temos outras economias do mundo que têm um perfil similar, é o caso dos Estados Unidos. Mas é muito diferente o perfil, porque eles pagam uma taxa muito baixa dos juros. E aí você pode pensar também na questão do investimento. Hoje é difícil você ter uma iniciativa privada que consiga te dar em torno de 10% de rendimento líquido ao ano. E o Brasil hoje tem essa dívida. Nós pagamos de forma nominal um volume superior a 10% de juros por toda a nossa dívida. Então a gente pode fazer uma conta aí, 75% do PIB vezes 10%. É isso que a gente precisa pagar pelo menos de juros ao longo do tempo.
Bom, mas se esse ano o governo ainda vai ter que emitir mais títulos, então essa dívida em relação ao PIB vai aumentar esse ano também. Vai para quanto?
Exatamente, é o que o mercado financeiro espera, né? A expectativa é que fique em uma taxa inferior a 80%, né? Esse é um objetivo, inclusive, do governo federal, que a gente mantenha essa dívida estável. E uma outra estratégia é fazer com que o PIB cresça a uma taxa superior ao endividamento. Assim também a gente consegue manter essa dívida estabilizada.
Estabilizada abaixo de 80%.
Entre
75%
e 80%.
Que é realmente
elevado.
Né?
Um país que é elevado,
né?
Necessita de investimento e precisa, de certa forma, pagar um grande montante de juros para, inclusive, né, nós não conseguimos hoje amortizar a dívida.
Bom, e aí quando a gente aumenta essa taxa de endividamento em relação ao PIB, o que acontece é que a gente não sobra dinheiro para investimentos, né?
Exatamente. É uma troca, o que a gente acaba fazendo, né? Nós acabamos jogando a dívida para frente e, em contrapartida, reduz a nossa capacidade de investimento. Então, quando a gente pensa em pagamento de juros, nós também pensamos em redução de investimento em infraestrutura, saúde, educação, setores importantes para a economia. Mas não tem muito o que fazer, viu, Luciana? A condição do Brasil hoje, a gente precisa voltar a ter uma taxa de crescimento elevada, né? As instituições públicas precisam reduzir o gasto, não é o momento de esbanjar recursos, né? O governo federal, hoje em dia, está fazendo uma grande contenção justamente para isso, para a gente poder reduzir o déficit primário e voltar a investir e ter uma situação mais positiva na economia.
Uhum. Bom, e porque investimento significa emprego também, né? Quando o governo investe, gera emprego, né?
Sim, e outra situação muito positiva, gera expectativa, né? Isso faz com que o empresário acabe desembolsando recursos vultuosos para investimento também, o que gera mais emprego ainda, né? Então, quando o governo tem essa situação, acaba dando uma dinâmica diferente na economia.
Uhum. Agora, os juros que o governo paga pelos títulos que emite, ele não diminui quando a Selic está baixa?
Seria interessante, né? O que o Brasil faz hoje é fazer essa recomposição, né? Ele está se desfazendo de uma dívida mais cara, com taxas acima de 14%, né? Existe hoje ainda dívida nesse perfil, e está substituindo por uma dívida mais barata, como é o caso que você comentou, Luciano, com a dívida a 6,5%. Essa é uma estratégia, né? A gente acaba reduzindo o montante de juros, mas ainda ela é muito restrita, dado que o Brasil não consegue ter de forma eficiente essa atividade. A gente precisa reduzir o gasto e ter um superávit primário. Aí sim a gente vai ter uma dinâmica diferente.
Tá certo, Toninho. Muito obrigada, hein? Um bom feriado para você.
Obrigado, Luciano. Obrigado, ouvinte. Bom feriado. Um abraço.